Olá, aqui é Karen Seva e este é o podcast. Vamos falar sobre morte e suicídio. No episódio anterior, eu comecei a falar sobre morte de si, sobre causas e várias coisas que a gente vai passando durante a nossa vida que faz com que a gente desista ou que a sociedade vai fazendo com que a gente desista de estar aqui, de estar vivo, né? São as mortes de si, as mortes do eu, que eu vou falar. Mas antes da gente começar esse assunto, vamos de música?
Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixe a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Querem que ele se... Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixe a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Quero é que ele se...
Para começar o episódio de hoje, eu preciso contar uma história para vocês. Vamos lá. Era uma vez uma mulher negra, cheia de sonhos, cheia de vida e beleza. Coração maravilhoso, educada para ser mãe. Tinha o sonho dos filhos próprios. Livre, cheia de si, desfilava no carnaval. Até que encontrou um clássico galanteador, educado, que com jeito foi adentrando seu coração. Homem branco, que na primeira oportunidade tampava o corpo daquela que denominava minha nega. A desculpa era a proteção, mas mais adiante vocês vão perceber que na verdade era posse. Aos 28 anos, vem a sua primeira filha. A vontade da família era tanta que a criança nasce sua cópia. Não parece com o pai, mas é a mãe todinha. Porém, nesse início de romance, acontece a primeira quebra. Em torno de mentiras, ela descobre que ele é casado. Mas e agora? Com uma filha, como ela faria? Como sempre fez. Dona de si, trabalhou e levou a vida com a sua filha, a sua nova família. Quando a filha tinha 6 anos, ele foi morar de vez com ela. Porque ele era realmente apaixonado? Não. Porque a esposa dele descobriu a filha e também dona de si, tirou ele da sua vida. E sem ter para onde ir, os braços da mulata foi o que restou. Então, ela foi presenteada com mais uma filha. E ele decidiu, ainda com um discurso de cuidado, que ela não mais trabalharia. E assim, muito tempo se passou. As brigas ninguém via, porque ela sempre tinha esperança que tudo ia ficar bem. Ele chegava do trabalho, sentava no sofá e sua nega tinha que tirar o seu sapato. A hora da refeição, a comida deveria estar no seu prato. No banho, a toalha e a roupa, ela que deveria pegar. E assim, sua nega foi se transformando naquilo que os seus antepassados deixaram de herança. Ela se torna escrava e serviçal. Muitas coisas acontecem. Mudam de vida, passam fome. Ela vai no mercado com as moedas e compra uma carne para o cachorro. Mas eles não tinham cachorro. É que era a mais barata. Aquela carne que tem um carimbo azul? Ela entra em depressão. E meio a isso, com seus 40 anos de idade, ela engravida. E ele, que coleciona dos seus 2 casamentos, 5 filhas, quer um macho. E adivinhem, é um menino. Ela de novo se enche de esperança de que tudo vai voltar como era no começo. Mas aí, a falta da saúde mental explode e atinge a saúde física. Ela tem um AVC, um derrame. Com crianças de 12, 6 e 1 ano, ela fica 20 dias internada e sua memória se apaga. Mas ela não esquece dos 3 filhos, do telefone de casa e acha que aquele homem branco é só o seu namorado. Se a vida não arrumou, a cabeça dela fez ela voltar a ter aquele namorado cuidadoso. Ela volta para casa, ainda confusa. Acha que precisa acordar de madrugada para o trabalho, que ela não tem há anos. E ele fica dizendo o tempo todo, a ela e aos filhos, que a mãe enlouqueceu e não vai voltar. Mas ela volta. Algumas mudanças, novas dificuldades. E ele se esconde na bebida. A agressividade nas palavras avança na agressividade física. E aí começa por uma briga dos filhos. Ele a enforca e bate a sua cabeça na parede. Só para porque a filha mais velha grita, pede ajuda. Ninguém aparece. Mas ele para. E então outras agressões. No Réveillon, ele coloca todos, inclusive o bebê de 1 ano, para a rua. Senão vai matar ela. E assim, num dia de festa, a tristeza dessa família se dá num abraço. Ao fundo, a música Morango do Nordeste marca a violência que viveram ali e que viveriam muitas outras vezes. Mas tudo ficava bem, por alguns dias, desde que ela pedisse desculpas. Entre puladas de muro com as crianças para conseguirem entrar em casa de novo, até uma faca no pescoço, por ela não ter limpado o fogão direito na madrugada, que ele proibiu ela e a filha mais velha de dormir. Porque queria tudo limpo. Mas, ainda assim, ele dizia todos os dias como ela era inútil, que não tinha ninguém. Porque, claro, afastou a família dela. E ela se sustentava no amor que ela alimentava por ele. Todos questionavam, como você não vê? E ela, adormecida, respondia que só conseguia ver as coisas boas. Um dia, ele finalmente foi embora e ela pediu que ele voltasse. E assim, a violência continua e se estende para a filha, que lembram, era sua cópia. Mas nesse meio, ela teve a oportunidade de trabalhar. Ele fez de tudo para prejudicá-la, para que ela perdesse esse trabalho. Mas ela sabia como fazia bem ser independente financeiramente. O afetivo começa a balançar quando encontra no meio das roupas sujas do marido branco, então caminhoneiro, rastro de suas traições. Todo encanto começa a ser quebrado. Ela começa a se reconstruir de si. Aí ela tem outro AVC, fruto dos estresses. Paralisa um lado e leva 1 ano para voltar a andar. Os filhos sempre ao seu lado, até que um dia ela resolve sair. Procura ajuda, porque a casa era sua e tinha medo de perder. A cidade de 3 mil habitantes não se envolvia diretamente, mas alguns ajudavam com conhecimento de como ela deveria fazer. Ela fez um documento que não estava abandonando o seu lar, mas temia por sua vida e dos seus filhos. E vocês acham que acabou? Depois disso, foram 2 anos na justiça. Ele perseguia ela, ele ficou com a guarda do filho, defamou ela na internet, até que ela consegue retornar para sua casa com uma filha, porque a mais velha estudava e morava fora. O filho morava com o pai, que o proibiu de ver a mãe, mas ele dava o seu jeito e ia escondido. Hoje, Ela tem 60 anos. Carrega cicatrizes dessa violência. Seus filhos carregam marcas profundas dessa violência. Mas hoje, eles têm uma coisa que em 25 anos de casamento da mãe, nunca tiveram. Paz. Paz e tranquilidade. O filho, hoje, mora com ela. E ela viaja por aí para visitar a filha e os irmãos que ficaram distantes por tanto tempo. Ela é livre, dona de si. Ainda carrega dores, mas segue. Nega de ninguém, só sua. Essa história parece ficção. Talvez muitas e muitos de vocês se identificaram ou identificaram alguém. Essa história, ela é real. Ela é a história da minha mãe. E eu, Karen Sevilla, como psicóloga, mulher, negra, filha de uma mulher que sofreu tanto por ser negra, só por ser mulher, prometi para eu mesma que ajudaria trazendo um abraço, trazendo meu conhecimento, empoderando cada mulher, não só as que passam por isso, mas todas, para que não permitissem que seja o seu pai, o seu marido, o seu irmão, o seu chefe, que qualquer homem fizesse mal, te fizesse mal, pelo simples fato de você ser mulher e negra. Sabe, a gente precisa se juntar para a gente poder mostrar para algumas mulheres e para os homens também, apesar disso soar um tanto ridículo e ultrapassado. Não é ultrapassado, porque ainda hoje a gente precisa fazer tudo isso para provar que nós somos pessoas, que nós somos humanos e que, como qualquer pessoa, a gente tem habilidade, temos inabilidades. Só que o respeito, ele é primordial para qualquer relação humana. E é por isso que eu tô aqui, pra gente falar sim de morte, falar das mortes de si, que levam uma pessoa a desistir. Eu, mulher, negra e psicóloga, sofri junto com a minha mãe e com os meus irmãos o que um homem branco pode destruir aos poucos no seu eu, no meu eu. É por isso que hoje eu tô aqui, fazendo um podcast, tenho um canal no YouTube, tô no Instagram, no Face e até no LinkedIn, pra lembrar cada um e cada uma de vocês o poder que a gente tem quando a gente se fortalece, quando existe um fortalecimento. Seja com outras manas, seja com os manos que estão na luta com a gente e que tem discernimento, né? Porque não adianta se denominar manas e manos da luta se não tem discernimento, né? Então, assim, seja no posicionamento político, seja com o dia a dia da lembrança e da valorização das nossas raízes, a gente vai se fortalecendo. Seja com um podcast, seja com algo, uma poesia que eu coloco no meu canal no YouTube, seja uma imagem, uma frase, uma reflexão que eu faço no Instagram, tudo pensando nesse fortalecimento e nesse empoderamento, valorizando as nossas raízes, de onde a gente veio. O Emicida, ele deu uma entrevista no YouTube E ele fala nessa entrevista sobre a nossa dificuldade, sobre nós, né, nosso, o povo negro, a dificuldade que a gente tem de pertencimento. E a fala dele me fez pensar muito, sabe? Porque a gente sempre tá mudando para tentar se encaixar, para que a gente seja aceito nessa sociedade racista. E eu vou dar um exemplo. Outro dia, uma pessoa, uma mulher, né, branca, dona de uma loja, ela viu umas fotos minhas e me convidou para fazer umas fotos para a loja dela. Ela viu minhas fotos, disse que eu era fotogênica e ela queria fazer. Ela tem uma linha, né, de para gordinhas, plus size, vamos lá. E aí, pra quem me conhece, sabe que há mais de 3 anos eu mantenho o meu cabelo azul. E aí, fui na loja, ela queria me conhecer e me ver, né, ver o meu corpo. Eu achei isso tanto estranho, não sei, pra quem é modelo aí talvez seja comum, mas pra mim é um tanto estranho, mas tudo bem. E aí, quando eu cheguei lá, a gente conversou, ela disse que gostou e tal. E aí eu fui questionada pela dona, né? Branca, dona da loja. Ela disse assim, sobre o meu cabelo. Eu fui questionada sobre o meu cabelo. Ela disse assim, mas e esse cabelo azul? Sabe o que eu respondi na hora pra ela? Eu disse pra ela que eu usaria uma maquiagem e que o meu cabelo azul não seria um problema, que eu ia resolver. Gente, eu, Karen, que busco conhecimento todos os dias, busco ter uma crítica sobre tudo que acontece, tô aqui pra gente poder discutir, refletir, não me posicionei naquele momento. Eu saí da loja e eu dei uns 10 passos, e aí caiu minha ficha. O meu corpo gordo interessava, né, porque ia vender mais, mas o meu cabelo afro azul não cabia nos moldes dela. Aí eu pensei, filha da mãe, por que que eu não me posicionei? Sabe por quê? Porque essas coisas, elas acontecem na sutileza, e a gente tá acostumado tanto a se mutilar para caber nesse mundo branco, que a gente vai seguindo. A gente vai seguindo anestesiado, cheio de dores e às vezes faltando um monte de pedaço. A gente vai carregando muitas mortes do eu. E ainda a gente sai se sentindo culpada e culpado por termos essa ancestralidade. Só que é uma ancestralidade de guerreiros, de guerreiras, rainhas e reis, que os brancos tentaram e tentam. E eu disse, tentaram destruir. Sempre colocando a gente abaixo daquilo que a gente é. Abaixo do poder que a gente tem. E aí, eu falo tentaram porque tem gente como eu, que me exercita. Eu me exercito todos os dias, gente, mas é todos os dias, para não permitir que o racismo e as suas garras acabem comigo e com o meu povo. Porque tem gente como a Solange, a minha mãe, que lutou sem saber direito que estava lutando e trazendo todo um legado de discernimento e de garra. Uma pessoa como a Djamila Ribeiro, como o Lázaro Ramos, como a Thaís Araújo, como a Dona Jacira, como a Cris Guterres, como a Renata Hilário, como a Isa, como a Ludmilla, como o Fiote, como a Drica Barbosa, como o Mano Brown, como a Majur, como o Lineker, como a Maju, como a Carolina Maria de Jesus, como o Lucas Veiga, como o Emicida, como a Érica Malunguinho, como a Marielle Franco, como a Conceição Evaristo, como a Talíria Petrone e como muitos outros, claro. Nós tivemos e temos passado por muito sofrimento, mas a gente não precisa e não devemos mais passar por isso. Vamos nos fortalecendo, a gente vai agindo, que o movimento vai transformando tudo. O recado que eu tenho para dar hoje é que vidas negras importam. E a gente vai lutar por cada uma. Por isso eu coloco essa música próxima, também em homenagem à minha mãe, que é uma guerreira.
Te olho e vejo flores, mãe, no abraço acalanto. O olhar resume o quanto a sua vivência foi difícil. São ossos do ofício, mãe, enquanto me assume como cria. 9 meses respirei junto contigo e ainda respiro. 1000 vezes mais forte, 1000 vezes mais ágil. 1000 vezes mais forte, 1000 vezes mais alvo. 1000 vezes mais ágil. 1000 vezes mais forte, 1000 vezes mais alvo. 1000 vezes mais frágil. 1000 vezes mais forte, 1000 vezes mais ágil. 1000 vezes mais sonhadora.
E aí, vamos finalizando com essa maravilhosa da Drica Barbosa, que eu adoro, eu sou apaixonada nas coisas que ela fala, na forma que ela passa as coisas, né, com toda essa leveza e liberdade. E o que eu tenho para dizer para vocês, para lembrar vocês, é que sejamos todos Aya. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. Obrigada a todos e todas. Até a próxima.